até agora.
Não, eu tô, tá muito ocupado pra ficar olhando pro céu.
Vamos procurar juntos, vamos fazer uma comissão.
É, muito bem.
Muito bem. Comissão da OAB pra OVNIs. É, daí a gente vê, começa a formar.
Essa comissão ainda não existe, aí, tem muitas, mas tá faltando.
Vamos criar.
Fica a ideia. Obrigada, doutora. Até a próxima. E agora aí, ó, a buzininha que significa o quê? Que a Rádio Uber tá chegando.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro, motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você. Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
Hoje o Thiago Godoy vai falar sobre os objetivos financeiros que os parceiros da Uber devem ter.
Fala, motorista! Olha, você sabe na ponta do lápis quanto que custa o seu dia? Carro, combustível, manutenção, etc, etc. Organizar os custos é essencial para uma gestão financeira eficaz. Então, bora conferir algumas dicas para você manter as suas finanças em dia e otimizar os seus gastos. Primeiro, classifique suas despesas em categorias específicas e priorize os custos que são mais importantes. Se puder, estabeleça um sistema de controle financeiro simples para você acompanhar os seus custos de uma forma eficaz e, claro, reservar um tempo regular para poder revisar. Quando você for analisar os seus custos, identifique as áreas onde você pode reduzir ou otimizar os gastos que não são essenciais. E aí, se mantenha sempre atento às oportunidades de economizar e faça ajustes conforme for necessário. Organizar os seus custos é essencial para você manter as suas finanças saudáveis. Com um sistema simples e eficiente de controle financeiro, você vai ter mais maneiras de administrar os seus gastos e alcançar os seus objetivos financeiros.
Acelere e prospera com Thiago Godoy, aqui na Rádio Uber TMC.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo! Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? Avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e pro motorista. A Uber conta com a sua parceria.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem, Giro TMC.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura militar em 1976. A historiadora Maria Cecília Adão afirma que houve uma ação externa para tirar o carro de JK da pista antes do acidente com uma carreta na Via Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo.
Após a denúncia de agressões contra uma empregada doméstica grávida de 5 meses no Maranhão, a empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos passa a ser investigada por tentativa de homicídio triplamente qualificado, cárcere privado e outros crimes.
Carolina já tá presa, aliás, né?
Verdade.
É isso. E o guitarrista Luiz Carlini morreu aos 73 anos em um hospital de São Paulo, deixando uma das trajetórias mais marcantes do rock nacional, ao lado de Rita Lee e da banda Tutti Frutti. Responsável por solos históricos como o de Ovelha Negra, temos aí, Cláudio Cuca.
Mas Carlini participou. Vai falar um pouco mais, né, da partida, exato, da passagem do grande Luiz Carlini.
Foram mais de 400 discos, gente. Trabalhou com artistas como Erasmo Carlos, Titãs e Barão Vermelho.
4:08, após o presidente Lula não publicar oficialmente o texto da dosimetria dentro das 48 horas, o ato institucional acabou sendo realizado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Adriane de Almeida, nosso repórter em Brasília, traz os detalhes pra gente.
Olha, o que a gente já havia imaginado, de fato, aconteceu. Como o presidente Lula, né, não fez a promulgação desse texto da dosimetria, que agora reduz a pena de condenados pelo 8 de janeiro e também facilita a progressão de regime, esse ato ficou então por conta aí do presidente do Congresso Nacional e do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Aí já esperava que ele iria de fato fazer isso, porque ele estava fazendo até toda essa movimentação para que no dia 30 de abril, um dia após a sabatina do Jorge Messias, acontecesse a votação da possível derrubada do veto presidencial do PL da dosimetria, que acabou acontecendo, né? E o que circula aqui é que, como eles derrubaram esse veto do presidente Lula, ele utilizou então a viagem para os Estados Unidos como uma desculpa para acabar então não promulgando e jogando essa responsabilidade para o Congresso Nacional. E agora a gente só espera mesmo, ainda hoje vai ser publicado uma edição extra do Diário Oficial da União, já com essa promulgação. Então, entre hoje e amanhã, já pode dizer que é oficial esse texto da dosimetria e ele já passa a ter validade.
Obrigada, viu, Adriano, pelas informações. E como o Tomás prometeu ali no início do programa, a gente vai trazer de novo, né, o caso do Ed Mota, porque novas imagens de segurança ajudam a reconstituir a sequência da briga envolvendo o cantor, que terminou com um cliente ferido após uma garrafa ser arremessada dentro do estabelecimento. A Polícia Civil avança na apuração da confusão e tenta identificar a responsabilidade de cada envolvido no tumulto. Leonardo Rezende traz as atualizações do caso. Fala, Léo.
Isso, Maiara, Tomás é quem nos acompanha. A Polícia Civil, então, teve acesso às imagens do circuito interno ali do restaurante Grado, no Jardim Botânico, na zona sul aqui do Rio, Jardim Botânico. E aí essas imagens mostram ali claramente que um homem arremessa uma garrafa de vinho sobre outra pessoa ali, né, no meio dessa discussão. Esse homem, autor do arremesso da garrafa, era um amigo do Ed Mota, estava na mesa ali do artista em meio a toda essa confusão, e ele foi identificado como o advogado Nicolas Chopi. As imagens mostram que o autor desse arremesso, ele fez esse arremesso, depois já que o cantor Ed Mota tinha se retirado do restaurante. A confusão começa ali numa discussão de Ed Mota com os funcionários, com garçons do restaurante, por conta ali de uma questão do pagamento de uma taxa de rolha. O Ed Mota ali, então, arremessa uma cadeira durante essa confusão e se retira do restaurante com a mulher. Só que essa confusão continua ali na parte interna do restaurante, chegando então ao fato desse advogado, que é amigo do artista, arremessar essa garrafa de vinho sobre outro homem que estava sentado numa mesa. Acaba virando ali uma confusão generalizada, sendo que antes do arremesso dessa garrafa, esse mesmo advogado deu um soco no rosto ali desse homem, que depois ainda foi atingido por essa garrafa de vinho. Ao ter acesso a essas imagens, a Polícia Civil agora tenta identificar ali as circunstâncias, né, da verdade, de toda essa confusão, para estipular as responsabilidades de cada envolvido nessa confusão generalizada nesse restaurante, que fica localizado numa área nobre aqui na Zona Sul da capital carioca.
Leonardo, tem algo importante aí que as imagens estão revelando. Quem não está vendo, está ouvindo só pela rádio. O Ed Mota disse logo em seguida que ele não tinha atirado a cadeira contra o funcionário, e que sim tinha atirado a cadeira no chão de raiva e foi embora. E as imagens parecem comprovar isso. Você não vê uma cadeira arremessada em cima, mas próximo, claramente só querendo assustar o funcionário, irritado que o Ed Mota estava. Ele se desculpou depois, disse que tinha bebido demais. E também parece que fica claro aqui que ele saiu da cena, ele saiu percebendo que estava começando a confusão e resolveu ir embora, para que não tivesse mais problema. E aí ficam aqueles que estavam na mesa dele. Aí sim há uma agressão muito violenta, que é jogar uma garrafa de vinho na direção de outras pessoas. Então, obviamente, tem que ser apurado, inclusive, para saber que nível de responsabilidade poderia o Ed Mota ter, mas a imagem, pelo menos, é condizente com o depoimento dele, de que ele não jogou a cadeira em cima de ninguém, que ele não fez uma agressão direta a ninguém, ele estava só revoltado, com raiva, porque, segundo ele, essa tal da rolha, que é paga para você poder levar o seu vinho de casa e não comprar o vinho do restaurante, você paga o precinho da rolha, que é simbólico. Normalmente ele não pagava, disse que há anos nesse restaurante, nunca cobraram, ficou irritado com, aparentemente, não sei se um garçom novo, com uma atitude diferente. Houve um atrito aí, um mal entendido, né? Um mal entendido não, uma irritação mesmo com esse garçom, e daí começou essa história toda, que acabou contagiando uma certa mesa que estava próxima, que se irritou com a história. Mas, claro, tudo tem que ser esclarecido, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão final. Apenas me parece que o depoimento dele é coerente, de que ele não atacou ninguém.
Ele fez, na verdade, uma manifestação, né, sobre a posição dele ali, sobre o que aconteceu, mas o depoimento oficial dele à polícia vai acontecer na próxima terça-feira, e aí quando a gente também vai conseguir montar esse quebra-cabeça, digamos ali, de tudo o que aconteceu durante essa confusão. Mas realmente, nas imagens, essa cadeira arremessada ali acaba não atingindo ninguém, mas cai próximo, né, a alguns garçons que estavam ali dentro, né, do restaurante, a ver aí o que ele vai declarar agora à polícia na próxima terça-feira durante esse depoimento.
Sim, só para esclarecer, eu disse depoimento realmente no sentido de depoimento à imprensa, não de depoimento à polícia.
Não, eu nem diria arremessada, parece que ele tava passando pela cadeira, dane-se isso aqui, joga, sabe, como se fosse uma...
Já, ele tem uma facilidade para levantar essa cadeira
a cadeira deve ser bem leve.
Porque... Ele joga perto, não, ele quis provocar, jogou perto, mas dá para ver isso.
Ele não atacou diretamente, mas ataque, ele jogou por cima da mesa, acho que a cadeira chegou a deslizar em cima da mesa, dá uma deslizadinha e para do lado do garçom, assim.
Enfim. A gente parece que tá avaliando um lance de pênalti, né? Se toca no braço, se não toca, o braço tava perto do corpo.
Mas não tá certo.
Se a confusão que ele arrumou foi com esse garçom, aí claramente ele quis ali jogar a cadeira perto do garçom. Se esse garçom não tinha nada a ver com a história, aí provavelmente foi mais um desabafo.
Ele dá a entender, na declaração dele, dá a entender que é assim, que é o próprio garçom então, que jogou na direção do cara. Dá a entender sim.
Então pronto. Então, não foi uma atitude das mais elegantes. Não faltou com a verdade nesse depoimento que ele deu, nessa versão que ele apresentou, mas não deixa de ser uma atitude deselegante do Ed Mota, que não deve ser uma...
Que disse que tava bêbado, né? Falou, tinha bebido demais.
Admitiu isso, mas não é uma figura das mais fáceis no mundo do show business. Sobrinho do grande Tim Maia, que adorava dar cano
em espetáculos. Também não era fácil.
Uma das figuras mais complicadas.
Sabemos bem.
Valeu, Léo, um abraço pra você, bom final de semana.
Pra gente, valeu.
Bora lá falar de um assunto muito importante. Agora eu vou trazer a mulherada pra conversa, mas acho que os homens também. Fala, bem.
Vamos lá, tô doido pra saber.
Não, porque é o seguinte, né? A gente, quando a gente fala de menopausa, claro, a gente fala pras mulheres, mas é um período muito difícil, não só pra mulher, mas pro casal, por exemplo.
Já vou avisar, o homem não entende, o homem demora pra entender, Mayara, é muito difícil.
Por isso que a gente tem que
explicar. Porque você não avisa direito, tem que explicar.
Ah, tem.
Não dão sinais.
Tem que desenhar pra gente entender.
Vanessa Copers. Ah, é difícil, né? Que além de enfrentar a menopausa, a gente tem que ficar explicando pros homens as coisas. É complicado, não é mesmo?
Exatamente.
Boa
tarde.
Tem que educar. Deixa eu apresentar a Vanessa, que ela é a criadora do projeto Menocausa, para ajudar mulheres e famílias a entender como esses terríveis sintomas da menopausa podem empobrecer demais a vida da mulher. Então seja muito bem-vinda, viu, Vanessa? Não é uma fase...
Muito obrigada pelo convite.
Imagina, a gente que agradece. Bom, vamos lá, né? Além de menopausa, tem perimenopausa. Por que que a menopausa é tão difícil e atrapalha tanto a vida das mulheres? E até que ponto ela mexe com a gente?
Bom, há menopausas e menopausas e há mulheres e mulheres. Tem mulheres, como eu, que são mais suscetíveis às oscilações hormonais. Por exemplo, mulheres que apresentaram um quadro de ansiedade ou pânico ou depressão pós-parto ou que na adolescência tiveram alguma vulnerabilidade emocional ali quando os hormônios estão aflorando, que vão sentir a menopausa mais fortemente. A perimenopausa, principalmente, porque a perimenopausa é um período de muita oscilação. Então, o estrogênio está aqui, aí ele cai, aí a progesterona vem e cai, e vem e cai. Fica, o gráfico é literalmente uma montanha russa. Então, é difícil, né? A gente que já teve uma TPM antes da menopausa mais difícil, essas mulheres vão ter um climatério, que é a fase que engloba a menopausa e a perimenopausa, mais desafiador. E podem ter muitos sintomas emocionais, que eu acho que são os sintomas... Tudo bem, tem os calorões, né? É difícil ficar suando, ter que trocar de pijama à noite... Mas o mental mexe com... Uma menopausa pode bagunçar uma família inteira, né? Porque a mulher, às vezes, é o centro daquela família, ela fica muito sensível, ela chora por tudo, ela acha que não vai mais dar conta, que aquela fortaleza que ela era... A frase que eu mais ouço é: não me sinto mais a mesma.
Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa, tomar hormônio é indicado ou é perigoso?
Não é perigoso quando você está nas mãos de bons médicos. Eu tomo hormônio, eu tenho um implante hormonal que agora está sendo alvo de muita controvérsia, mas assim, um bom médico, um médico sério, vai prescrever um implante sério. Por que que eu tenho um implante e não eu uso gel, ou creme ou adesivo? Porque eu tentei e meus níveis de estradiol, que é o principal hormônio que deve ser reposto, porque o estradiol é como se fosse o CEO do meu corpo, do nosso corpo, né? Ele controla muita, ele tem receptor ao longo do corpo inteiro, desde o cérebro até músculos, ossos. Eu não absorvia via cremes ou adesivos, então eu fui para o implante. Nem todo mundo assim, tem gente que responde bem ao creme. Via oral não é muito recomendado, porque passa pelo fígado e pode dar uma complicaçãozinha. A via mais indicada mesmo pelos médicos é a transdérmica. E é muito indicado, sim, a reposição hormonal para proteger o coração, para proteger de osteoporose, osteopenia, para proteger teu cérebro de possíveis doenças degenerativas, coisas que as mulheres não sabem. Elas acham que é só para... vai tirar meu calorão. Não! O estradiol vai te proteger de uma série de coisas.
E se fosse, entre aspas, só o calorão, tava bom, né? Já tava tudo certo. Aí...
Pois é, tem aquela frase da Fernanda Lima, desculpa te interromper, mas ela disse, se fosse só o calorão, tá bom, mas nosso cérebro encolhe.
Exato,
nosso
e aí... Eu até, desculpa, Tomás, só pra... Porque eu estou vivendo um período de perimenopausa, eu tenho 41 anos, então assim, ó... Além de peri, eu vou passar pela menopausa, estou na perimenopausa. Porque começou o seguinte, névoa mental, que eu já sempre fui meio perdida, mas piorou, absurdo. Você tem formigamento, coceira, porque a pele fica mais seca. É, queimação na língua, zumbido nos ouvidos. Assim,
isso tomate... é que nem eu, você foi premiada.
Ah, não é? Olha que pessoa sortuda, que eu da Mega Sena não ganho, né? Mas tudo bem. Mas aí o Alvarez perguntou uma coisa interessante, que até pouco tempo atrás existia aquele mega estudo que demonizou os hormônios. Quer dizer, muitas aqui mulheres... Exatamente, houve um estudo ali dos anos 80, 90, que demonizava hormônios, dizia que causava câncer de mama e tal. Por exemplo, a minha mãe, até hoje, ela não toma hormônio porque ela tem pavor. E esse estudo caiu por terra, né, Vanessa, recentemente, de que é o contrário. Sim. O hormônio, ele está ali para ajudar as mulheres. Acho que é importante lembrar isso, porque a gente passou por um período sofrendo sozinha, sofrendo calada, porque não pode usar hormônio, porque hormônio causa câncer, porque teve esse estudo, daqui a pouco vem e derruba esse estudo. Então, isso não existe mais, né?
Não, isso não existe mais. Lá nos Estados Unidos, o FDA, né, que é a Anvisa de lá, retirou a tarja preta. Aqui no Brasil, você pode comprar hormônio sem receita. Não recomendo, né? Obviamente, você tem que passar com seu médico, mas é tão liberado que não precisa de receita. Você pode ir comprar lá o seu tubinho, tranquila. Mas é claro, tem que passar pelo médico. Ele vai ouvir, né, fazer a anamnese, ouvir os seus sintomas. E vai falar... Geralmente, o primeiro hormônio que cai é a progesterona, né? Então, eles costumam passar primeiro a progesterona, que ela ajuda no sono e tal. Depois, mais pra frente, vem o estradiol. Outros médicos preferem passar o estradiol porque ele comanda muitas... tem muito receptor, né? Como eu disse. Então, varia de mulher para mulher. Tem a testosterona, que é polêmica. Tem uns que falam que é proibido, que não dá, que é horrível. Tem outros que usam. Eu uso testosterona via implante para dar um up de energia mesmo, de libido de vida, de vontade de fazer as coisas. Mas enfim, é um polêmico. Agora, estrogênio e progesterona é consenso.
A gente precisa encerrar, Vanessa, mas é só uma dúvida muito rápida mesmo. Algumas mulheres têm a sorte de passar direto pela perimenopausa, já de repente chegam e percebem que estão na menopausa sem passar por nenhum desses sintomas que as atrapalham tanto?
Tem amigas que... É raro, mas tem. Ah, não senti nada, não sinto nada, tô ótima, tô maravilhosa, melhor fase da minha vida. E eu falo, que bom.
Tô aqui pra trazer um alento pra mulherada que ainda não passou isso, né? Trazer uma luz no fim do túnel.
Do que se alimentam essas mulheres? Porque eu não conheço nenhuma, pois mas tá tudo certo. Vanessa Copers, do Projeto Menocausa, obrigada, viu, Vanessa? Porque imagina, me ajudar esses dois aqui a entender que às vezes tem dia que eu não tô muito bem, assim, às vezes é esse período que a gente tá passando.
Tem paciência com a mulher em casa, acolhe, que não é... Não é bolinho.
Não é nem um pouquinho.
Valeu, Vanessa.
Obrigada, Vanessa. Obrigado, um beijão. Vocês vão ver, daqui a pouco eu começo minha reposição com testosterona, aí vocês vão ver. Eu vou ficar bravo.
No seu caso, eu acho que você tá usando isso como desculpa. Você tá só inventando desculpa. Você não chegou na idade ainda, não tá inventando. Tá?
Eu juro, gente.
Não inventa, não. E esse negócio também de névoa mental não tem nada a ver. Nunca tive com névoa mental. O seu cérebro tá sempre brilhando aqui. Não reparei isso.
Mas isso aí é uma passividade agressiva, não é mesmo? Uma coisa bem passiva-agressiva. Vanessa, desculpa qualquer coisa pelos dois aqui, que eles me fazem passar vergonha todo dia, viu? Mas beijo pra você.
Tomara que eles tenham 5 segundos de névoa mental pra sentir o que é.
Isso aí.
Só 5 segundos.
Boa! Obrigada, viu, Vanessa? Um beijo pra você. Eu adoro trazer mulheres aqui, porque eu sou sempre minoria.
É, tá certo. 4:24, noticiário local nesse Link TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIPE no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas, para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quatro horas e 4:28, 4:28, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Vocês ouviram aí nas últimas entradas o Felipe Armato e agora eu, Brian Valêncio, te faço companhia até as 5 horas da tarde, quando o Esporte TMC tomar os microfones aqui com todos os detalhes de Paraná Clube, que vai seguir aí na divisão de acesso na Série B do Paranaense. Tem também Coxa e Atlético, tudo isso logo mais. Enquanto isso, vou atualizando vocês do que é notícia aqui na nossa região. Inclusive, preciso dizer aqui, errei, fui moleque. Eu falei que não ia chover nessa sexta-feira, previsão do CIMEPAR, mas como vocês bem sabem, previsão não é precisão. E diferente do que estava previsto, choveu e choveu bastante na capital dos paranaenses. Inclusive, temperatura agora na casa dos 16 graus, sensação térmica de 17 graus. Eu estava até falando com o Murilo, meu colega aqui da TMC, nesse instante parou de chover. Mas hoje, dia bem chuvoso na capital do estado e deve ser assim também ao longo do final de semana. Agora 4 horas, 29 minutos.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O que você espera de um banco? Solidez?
Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta aqui com mais Link TMC pra você. É, e a gente traz... Vamos pra Recife, né, gente?
Posso só citar aqui uma mensagem?
Pode, claro.
Do Leandro pelo WhatsApp.
Ah, lá vai. Ai, eu não aguento mais ser perseguida nesse programa.
Ouça essa, Alvarez. Leandro, pelo WhatsApp. Quando a Maiara estiver assim, é só mudar o nome do programa pra Link TPMC.
Só vou ficar em silêncio. Não vou comentar.
Ah, eu mereço, viu? Não, TPM ainda é bom. Quando você tá de TPM, quer dizer que você não tá na menopausa.
É
diferente, entendeu? É isso. Mas, Leandro, eu gosto de você, apesar
como
de tudo.
Como diria Milton Neves, essa foi boa, Leandro.
Vocês gostam, né? Tá vendo? Nossa, todo mundo de machinho aqui me oprimindo nesse programa. Olha, brincadeira. Mas obrigada a todo mundo que nos escreve, mas essa foi realmente muito boa. O pai do Regis Motoboy teve lá na invasão corintiana. Ah, é, nós estávamos falando no local sobre isso, sobre a invasão corintiana, novo uniforme, não é?
Isso, falou. Meu pai esteve lá no Maracanã. Boa, Regis, um abraço para você e também para o seu, se o seu pai estiver vivo aí, um abração para ele. Antes que eu cometa alguma gafe aqui. 4h32, Mayara.
É, infelizmente agora também, né, hora de trazer assunto triste por aqui, olha, a patroa... Suspeita de agredir a empregada doméstica grávida é investigada por mais 5 crimes no Maranhão. A mulher foi presa e passou por audiência de custódia nesta sexta-feira. Kennedy Lacerda conta mais detalhes sobre esse caso escabroso, né? Que inclusive essa patroa, né, digamos assim, gravou áudios onde ela contava como foi. É tudo muito absurdo,
orgulho,
fala Kennedy.
Né?
É? Sim, orgulho de ter, segundo ela, ter quase deixado para morrer a empregada doméstica. Fala, Kennedy.
Atualizando o caso, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Maranhão confirmou que os áudios divulgados em um grupo de mensagens com relatos de agressões contra a empregada doméstica são da empresária. Segundo o laudo, foi identificada a correspondência total entre o material analisado e a voz da patroa. O conteúdo é simplesmente chocante. Em um dos trechos é possível ouvir que a jovem, abre aspas, não era para ter saído viva. A empregada, que está grávida, relatou à polícia ter sido agredida após a empresária suspeitar do desaparecimento de um anel. A vítima disse que levou puxões de cabelo, tapas e murros, além de ter sido derrubada no chão. O objeto foi encontrado em um cesto de roupas sujas. É isso, é um caso muito chocante. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, ela foi presa quando tentava fugir. A mulher foi localizada em um posto de gasolina na cidade de Teresina, que fica no estado ao lado, no Piauí. E a polícia segue investigando este caso chocante.
Se ela disse que não era para sair viva, talvez ela seja enquadrada como tentativa de homicídio.
Muito provavelmente, né?
Tá aparecendo isso. E faz sentido.
Total sentido. Deixa eu aproveitar, né? É só enaltecer o trabalho do delegado Matheus Zanata, que meu colega de escola no Marista lá de Cascavel, no Paraná. Uhum. Ele que fez as buscas, enfim, porque ela tentou fugir, como disse o Kennedy, pro Piauí, né? E aí ela foi encontrada por lá e transferida, então, para São Luís. Um abraço pro meu amigo delegado Matheus Zanata, que conduziu brilhantemente essa busca.
Boa, muito obrigado, Kennedy. 4h34, e de acordo com um relatório elaborado pela Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o ex-presidente Juscelino Kubitschek não morreu por conta de um acidente de carro, mas sim vítima da ditadura. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, explica melhor essa história pra gente. Você, Adrian.
Olha, a relatora do caso na comissão, que é a historiadora Maria Cecília Adão, ela fez esse relatório justamente apresentando essa versão, dizendo que, na verdade, não teve, né, um acidente automobilístico. Na verdade, a morte do ex-presidente JK foi, então, aí, possivelmente por causa da ditadura, né? Foi, então, um assassinato político. O que a gente tem estudado nos últimos tempos é que teve esse acidente no Opala, que ele estava, bateu em um ônibus e aí tudo isso aconteceu, mas aqui na verdade ela vai seguindo uma linha de outras apurações que dizem que teve então uma origem externa, né, do carro, mas que pode ser aí ou um tiro, ou envenenamento, ou até já tem alguém ter mexido na mecânica aí do carro e aconteceu então essa morte. Esse relatório ainda vai ser votado pelos conselheiros da comissão. Ele estava marcado essa votação para o dia 24 de abril, porém, como esse relatório ele é bem extenso, ele tem cerca de 5 mil páginas, os conselheiros pediram mais tempo. Então, essa votação ela vai ficar para o próximo encontro do grupo, que ainda não tem uma data definida, mas a previsão é de que os conselheiros acabem, então, aceitando, né, votando a favor desse relatório da historiadora Maria Cecília Adão.
É, Tomás Maiara, esses indícios são tantos que eu acredito que em algum momento vai ter que haver um reconhecimento oficial do país, do Estado brasileiro. Há inúmeros indícios, há muito tempo que vem se tentando mostrar que a morte do Juscelino Kubitschek não foi um acaso. E aí eu levanto de novo aqui hipótese que não sou eu que estou levantando, muita gente já levantou com base em fatos que Juscelino, João Goulart e Carlos Lacerda morreram com um intervalo de meses. Eles tinham pretensão de acabar com os excessos da ditadura, estavam se articulando, cada um num lugar do mundo, e foram todos mortos de maneira estranha. Envenenado, acidente de carro ou acidente forçado, todos eles, os três, com muita estranheza, ninguém que foi estudar isso a sério aceitou essa hipótese de acaso, de acidente. Então, eu espero que um dia o governo brasileiro, o Estado brasileiro reconheça que alguma coisa aconteceu, e a gente está chegando perto, parece que finalmente estamos chegando perto.
Aliás, eu acho que faz todo sentido o que você falou, Alvarez, já tocamos nesse assunto algumas vezes.
Aqui, teve um filme recentemente, lembra que nós falamos aqui?
Conversamos com o diretor do filme e até brinquei com ele.
Operação Condor, não é?
Operação Condor, brinquei com ele que a gente tinha falado sobre isso, que eu até tinha brincado, onde está o nosso Oliver Stone, fazendo referência ao diretor americano que mexe na ferida em relação à morte de John Kennedy. Mas a política brasileira, ela é... histórias da política brasileira, elas geram uma série de teorias da conspiração. Algumas eu acho bem forçadas, como por exemplo a morte do Tancredo Neves, mas você tem aí Eduardo Campos, você tem aí Ulisses Guimarães e Severo Gomes, você tem aí 7 mortes de personagens importantes relacionados ao caso Celso Daniel.
Isso.
O que não falta é matéria-prima para investigações mais sérias e temas de produções cinematográficas ou séries para televisão e para streaming.
Exato. Só lembrando já que você falou de séries, e a Operação Condor ainda segue no cinema, né? É um Brasil de 76 ali. Que trata de quem matou Juscelino e também João Goulart. E aí uma jornalista ali, diante desses fatos, ela tenta descobrir. Fala, Alvarez.
Não, eu só ia dizer que nesse caso especificamente, eu acho que, além de ser interessante contar a história, é importante estar nos livros de história o que é correto. Então, me parece que com o passar do tempo, e está chegando esse momento, a gente vai poder ter uma história contada corretamente nos nossos livros, para que a história do Brasil seja, em definitivo, correta. Porque até agora está evidente que tem alguma coisa que não está bem explicada. Então, é só por uma correção, é preciso uma reparação histórica sobre essas 3 mortes, a meu ver, de Juscelino Kubitschek, de João Goulart e de Carlos Lacerda.
E o Adriano Araújo, de Belo Horizonte, está lembrando de mais um tema aqui também para a teoria conspiratória do ex-ministro do Supremo, Teori Zavascki.
Tem teoria.
Exatamente. Muito bem, Adriano, muito obrigado pelas suas informações. Bom final de semana.
Agradeço, vocês também.
4:39. Dá tempo aqui no destaquezinho, Maiara, dos OVNIs, porque o governo de Donald Trump divulgou nessa sexta-feira, meu caro Rodrigo Alvarez, novos arquivos oficiais dos Estados Unidos sobre possíveis fenômenos extraterrestres. O material foi publicado num site criado pelo Departamento de Guerra para reunir documentos sobre os chamados fenômenos anômalos não identificados. Mas a página apresentou instabilidade logo nas primeiras horas após o lançamento, todo mundo foi ver. Entre os arquivos já liberados estão fotos e investigações antigas do FBI e da NASA. Uma das imagens divulgadas mostra pontos de luz registrados pela missão missão Apolo 17 na Lua em 1972, pontos de luz que teriam chamado muito a atenção à época dos astronautas. Donald Trump afirmou que essa é só a primeira leva de documentos e prometeu novas publicações nas próximas semanas. O governo afirma que os casos seguem sem explicação definitiva, mas reforça que OVNI não significa automaticamente uma vida alienígena, apenas algo que ainda não foi identificado pelas autoridades, Alvarez.
É a história da carochinha, isso aí. Não é que ET não existe, provavelmente existe, a gente só nunca viu. Agora, o Trump tá lançando aí, eles soltaram 162 arquivos. O que é isso? Nada.
É, então.
Nada, eles escolheram lá
Um
pouquinho pra saciar, não é, Mayara? Pra não saciar o povo.
Tu acha que vai estar lá o ET de Varginha, como disse que aconteceu, que disse que passou aqui, né? O documentário disse que a galera do exército americano passou aqui e levou embora o ETzinho. O médico tava ali há 5 minutos com o bichinho e ó, o governo americano, segundo ele, passou e levou. Tu acha que vai ter foto do ET de Varginha aí? Vai ter.
Sim,
nada.
Tem uns casos lá que saciam a curiosidade das pessoas. Tem um caso de 1947, um comandante da Panam, né? Que disse que viu um objeto laranja brilhante. Tem outros, mas assim, só pra gente situar, gente, o Trump não faz nada sem calcular um pouquinho ou sem ter um interesse aqui e ali. Quando foi que Trump resolveu divulgar esses arquivos e por quê? Foi depois que Obama apareceu num podcast, perguntaram para ele se, como presidente, ele sabia da existência de OVNIs. Ele disse: não, mas que eles existem, existem, algo assim. E aí o Trump ficou morrendo de ciúme. O Obama disse exatamente: eles existem. E o Trump ficou morrendo de ciúme porque isso provocou um interesse imenso, porque o Obama já esteve na cadeira do Trump e teve acesso a todos, não 162, gente, milhares e milhares de arquivos que os americanos têm. E aí o Obama falou o seguinte no final: olha, o universo é vasto, então a vida em outros lugares é estatisticamente possível, mas eu não tenho conhecimento confidencial, não tive como presidente, de que alienígenas tivessem visitado a Terra. Depois disso, o Trump falou: vamos liberar os arquivos. Mas 162, gente, é como dar um pedacinho, uma pontinha do bolo, né? Como você disse ontem, né? Comer só um pedacinho do bolo ali, a pontinha. Ah. E aí o resto tá tudo lá.
E umas fotos assim, nada a ver. É uns pontinhos, é um brilhinho, é não sei o quê. Cada foto nada a ver. Olha lá, tem uma, quem tá comprando pelo YouTube aqui, você vê uma imagem cinza com um monte de tarja preta e um ponto pretinho no meio. Parece aquelas piadas. O que é esse ponto preto no meio da imagem cinza? Pode ser um OVNI, pode ser qualquer coisa. Tem um helicóptero na outra, segue lá, viu?
Parece uma mistura. Não vamos esquecer que o Trump tá numa guerra sem fim com o Irã, uma guerra que ele já não tem como ganhar, que já tá perdida. Não vamos esquecer que ele quer fazer cortina de fumaça, chamar atenção pro outro lado, fazer as pessoas esquecerem dos problemas. E aí diverte. O povo gosta de circo, não gosta? É pão e circo? É circo.
Pão, circo.
Divulgar arquivo de OVNI que não é nada, é circo. Distrai o povo.
Um abraço.
Agora aqui, a melhor coisa.
Vai lá. Não, só um abraço pro Silvio Lima, que diz: certeza que tem vida fora da Terra e também após a morte. Ele já amplia a nossa discussão.
Eu acho que assim, é claro que é muito provável que nesse vasto universo exista vida. É quase um consenso entre as pessoas inteligentes do nosso planeta que deve haver vida de alguma forma. Só não encontramos. Aí eu vou terminar aqui o meu comentário sobre isso com a frase do Obama num programa de comédia americano. Depois, o episódio provocou tanta atenção que Obama foi num programa de comédia falar sobre isso. E aí ele falou o seguinte: olha, se o governo americano realmente tivesse segredos sobre alienígenas, não se preocupem, a informação já teria vazado.
É bem possível.
Porque sempre vaza.
Claro.
Então alguém já teria vazado a informação. Não vazou, gente, não tem. Não acharam. Pode ser que ache um dia, mas não acharam.
4h44, noticiário local pela última vez no Link TMC dessa sexta-feira. Sextou, pessoal!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa, é música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Neste sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca, Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11h.
Transamérica, TMC.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10h.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10h, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é trabalhar direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O belo exclusivo no canal do Benja no YouTube é a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Quem escuta, sabe.
Voltando, faltando 10 minutinhos para 5 da tarde, sigo com o Rodrigo Alvarez e Mayara Basti, as principais informações do Brasil e do mundo. Esse é o Link TMC, a central única das favelas, em parceria com a Favela Seguros, abrirá 5 mil vagas de atendimento psicológico gratuito para mães de todo o Brasil. Olha só, as inscrições começam às 10 da manhã deste domingo, Dia das Mães. E os atendimentos serão feitos pela internet, por videochamada, com acesso pelo celular ou computador. Cada participante poderá fazer até 2 atendimentos por mês durante 3 meses. A proposta é ampliar o acesso ao apoio emocional, principalmente para mulheres que nunca conseguiram fazer a terapia. As vagas são para maiores de 18 anos e o cadastro será feito pelas páginas oficiais da CUFA e da Favela Seguros. Muito boa essa oportunidade para quem quer e por alguma razão nunca teve, às vezes até financeira, nunca teve oportunidade de fazer terapia.
Muito bem. Meninos, já assistiram? Eu sei que vocês não são assim muito série maníacos. Já viram Peaky Blinders? Ah, não, é o Avalecimento.
Assisto umas 40 simultaneamente.
É, já assistiram Peaky Blinders?
Não.
Tá vendo?
Não vi.
Então.
E ficou assim em português? O nome é esse?
Uh-huh, continuou Peaky Blinders. Isso. Mesmo. E Peaky Blinders acabou, é uma febre no Brasil, né? Especialmente ali entre a população mais periférica em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque é isso, né? As pessoas como é que eu posso falar? Se identificam com os personagens, né? Que são meio outsiders também. E olha só, meninos, um dos atores da série britânica, o Harry Curtin, passou aqui na TMC essa semana para dar uma entrevista, contou que ficou surpreso com o carinho dos fãs brasileiros. Na produção, que mostra a ascensão da família Shelby, ele faz o irmão mais novo, né? Não vou dar um spoiler, mas o fim dele é péssimo. No submundo criminoso de Birmingham, ele disse que o público se identifica com a história de superação e com a força da classe trabalhadora. Eu conversei com ele, vamos ouvir um trechinho.
Bom, já que nós começamos a falar de Peaky Blinders, você tinha uma ideia do quanto os brasileiros gostam?
Quando eu vi um pouco sobre isso, sim. Quer dizer, quando eu também visitei da última vez, eu percebi. É realmente ótimo ver as pessoas sendo tão legais comigo. As pessoas são muito lindas, sabe? É bem legal, é bem diferente. Quer dizer, até o vídeo que você me mostrou eu vou usar como referência. É bem legal de ver. Acho que é um tipo de história clássica da pobreza para a riqueza. É bem britânico, mas talvez Peaky Blinders tenha se tornado tão popular porque, bem antes de tudo, é sobre uma área que ninguém realmente conhece, sabe? As pessoas de Birmingham não conhecem. Era Birmingham que é, até hoje, muito da classe trabalhadora. Se eu tiver certo, era da área industrial. Foi o centro industrial do Reino Unido, especialmente durante as guerras e a Revolução Industrial. Muitas coisas aconteceram em Birmingham. Muitos homens nas fábricas, classe trabalhadora, e ver pessoas surgindo do nada até o fim, como os Shelbys e como os Pink Blinders fizeram. Eu acho que é uma história que muita gente pode apoiar porque é inspiradora. Também foi muito bem escrita. Steven Knight fez um trabalho incrível. Foi bem escrita e, obviamente, há muito envolvido. Uma ótima direção, ótima atuação, como todo mundo, era uma ótima equipe. Então fiquei muito honrado em fazer parte disso. Tive muita sorte, especialmente na idade que tinha, de estar envolvido nisso. E acho que o impacto que isso pode causar, parece que as pessoas se identificam com isso.
Eu até comentei com ele que, por exemplo, né, os brasileiros ficam tão malucos pelas séries, aquele ator de Todo Mundo Odeia o Chris, ele chegou a bloquear os brasileiros das redes deles, porque os brasileiros enchiam ele de comentários, de gif, de não sei o que, ele odiava. Aí ele bloqueou, até comentei isso com ele, né? Bom, e aí o sucesso de Peaky Blinders mudou completamente a vida dele, né? Ele tinha 15 anos quando ele entrou pra série, ele ficou 6 temporadas. E, cara, ele passou na frente de milhares de garotos, atuou inclusive com Cillian Murphy. Você imagina que maravilha que é. E eu também perguntei um pouco pra ele como é que foi conviver com esses nomes, com o Paul Anderson também.
Você tinha 15 anos na época. Como que os caras te receberam? O que eles te ensinaram? Como foi pra você estar com eles por tanto tempo? Um momento crítico da sua vida, você era adolescente, se tornando adulto. Como foi pra você?
Bem, sabe, parecia muito o fundo do poço. Como posso dizer, não sei se você entende, parecia que eu estava na parte funda da piscina, assim por dizer. A ingenuidade ajudou, no começo eu não estava necessariamente nervoso, porque não entendia realmente o que era, o que estava acontecendo ali. E obviamente eu sabia que tinha que chegar na hora, alinhar as falas, e eu só atuaria de verdade se eu tivesse estudando na escola. Criança, sabe, temos o GCSES... Deixa eu me dizer uma coisa, peraí. Eu amava teatro, foi ótimo, eu amava isso, sabe? Virou uma paixão pra mim. E depois fiz audição para Peaky Blinders e depois consegui a audição. Depois, ao longo do processo de audições, 6 audições, ficamos na fila por 5 horas. Tinha tipo uns 3 mil caras, meninos, assim, sabe? Então, quando finalmente consegui, o programa... Ao longo dos anos... Quanto mais gente entrava, mais eu observava. E basicamente, quanto mais eu observava, mais eu aprendia. Não necessariamente precisava me ensinar diretamente as coisas. Eu só ficava olhando como era feito. Eu sou... Acho que muitos atores são muito observadores. Então, eu, por ver Cillian, Hillian, Joe Cole, Sophie Randall, todo mundo, Joe Cole... era como uma universidade própria, sabe? Pra você aprender. Eles eram adoráveis, havia um amor duro, porque no fim das contas é trabalho. Então, sabe, tem que encontrar o alvo. Então, os diretores diferentes, basicamente, toda vez que passaram por lá, foi realmente uma experiência incrível trabalhar com tanta gente diferente. E mesmo que não tivesse tantas cenas com personagens, eu muitas das vezes acabava conhecendo personagens novos. Ao longo dos anos, naquele único programa, conheci muitos atores, muitos homens, mulheres com quem compartilhei o programa. Eram muito bons no trabalho, muito experientes. Acho que isso me ajudou muito a mudar como pessoa. De novo, é paixão, é esforço, é um amor por algo. E na maioria das vezes, quando os ingleses amam alguma coisa, gostam que seja feito corretamente, certinho, sabe? Obviamente isso é subjetivo, mas é se esforçar, e isso importa, porque aí você tira algo bonito, sabe? Maravilhoso.
Ele tava por aqui, ele virou diretor criativo de uma marca, né, de fragrância, de neurofragrância, gente, eu não entendia muito o que era isso. Mas é basicamente você ficar cheiroso. Fala aí, Alvarez, o quê?
Não, o que é a neurofragrância?
É você, por exemplo, pelo perfume, por sabonetes, etc. Além de você ficar cheiroso, é um cheiro que te traz sensações. É tipo aromaterapia. Que aí você sente aquele cheiro e te traz calma. O outro cheiro te traz, sabe, traz sensações. Uhum. É uma coisa que tá rolando muito ultimamente. E ele veio representar essa marca brasileira, olha, os sabonetes são bem cheirosos, viu, gente? A marca é pra homem, mas eu tô usando na minha casa, que eu ganhei, porque eu sou dessas, né? Mas ele explicou um pouquinho sobre como essas neurofragrâncias ajudam a reduzir o estresse também. E ele até brincou que, diferente do whisky marcante de Peaky Blinders, a ideia é trazer calma e equilíbrio. Vamos lá.
What's the relation entre bem-estar e neurofragrâncias?
Bem, vou começar pelo básico, que às vezes você sente um cheiro bom, obviamente, tem um cheiro muito agradável, não sei como dizer isso, mas a fragrância Nord literalmente conecta a nossa cabeça em outro lugar, isso faz sentir algo tipo uma regulação estranha, então pensei, sim, vai ter um cheiro bom como rosas, mas algo assim. Ontem eu estava cheirando direitinho e é uma sensação muito boa, é muito relaxante. Sabe, as pessoas usam coisas em meditação, até outras coisas, sabe assim? Aquelas que te acalmam ativamente, obviamente, coisas tipo álcool e outras coisas, mas algo saudável. Ter algo que lhe faça bem é sempre bom, é uma ferramenta. E se torna uma ferramenta para ajudar, para te ajudar, em vez de apenas, sim, ter um cheiro bom, sentindo, sabe? É bem, muito interessante. Nove fragrâncias é um bem-estar, eu acho, que vai ser algo muito importante, ser algo realmente grande. Porque se realmente começa a conectar a você, tipo, e a eu, sabe? Tipo, dias longos acabam, aquele estresse acaba te acalmando. É uma ferramenta simples para te acalmar, aliviar a tensão. Isso não é um whisky, que lembra muito Peaky Blinders.
É isso, a entrevista completa se acompanha a partir de agora ali no nosso YouTube. Ele trouxe mais algumas curiosidades de Peaky Blinders, mas assim, e na nossa, no nosso Instagram, eu comprei